Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Carolcast. Esse já é o nosso 8º episódio, eba! Se você não ouviu algum dos episódios passados, ou se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carolina Alves. Escuta o primeiro episódio, que é o piloto, que eu conto um pouco mais sobre quem eu sou. E se você quiser me seguir no Instagram, eu sou @carolfcr. Ou você pode conversar comigo no meu e-mail, podcastdacarol@gmail.com. Bom, o episódio de hoje vai ser sobre a minha viagem pra África do Sul, que eu fiz esse mês. Eu cheguei, não tem nem uma semana, vai fazer uma semana amanhã, terça-feira. E à medida que eu fui postando no Instagram sobre a viagem e tal, eu notei o interesse das pessoas sobre isso e gostaria de compartilhar algumas dicas, o meu roteiro, como que foi, por onde que eu passei, o que que eu fiz por lá, o que que eu comi, onde que eu comi, quanto que custa essa viagem. Que é o que todo mundo quer saber. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu roteiro e dar algumas informações gerais. Bom, a África do Sul, ela fica na extremidade inferior do continente africano e é o país da África que mais recebe turistas o ano inteiro. Para ir de Guarulhos para Joanesburgo, o voo dura 8 horas e meia e para voltar, 10 horas. Esse é um tempo padrão. E aí eu fui pesquisar por que demorava tanto para voltar e não tem nada a ver com o fuso, realmente a duração do voo é de 10 horas. É por causa de condições climáticas, que parece que para voltar acaba atrasando o tempo de voo. Algumas companhias aéreas fazem esses trechos que ligam Brasil à África do Sul e a gente foi de Latam. Sobre o fuso, são 5 horas pra frente lá. Então, se agora são, vamos supor, 10 horas da manhã, lá são 3 horas da tarde. A moeda da África do Sul é o rand. Na nossa viagem, a cotação foi 1 real, vale 33 centavos de rand. Então, a gente sempre usava o 3, assim, pra se orientar. Então, tem muita coisa lá que custa 100 rands, ou seja, 30 e poucos reais. Sobre o idioma, a África do Sul tem 11 línguas oficiais reconhecidas, tá, meu bem? 11, simplesmente. A gente usou o inglês lá, porque o inglês é uma delas, mas muitos deles, todo mundo tem outra língua. Então, assim, o Zulu é muito comum você ouvir as pessoas falando o Afrikaner. Na verdade, o Zulu, nessa parte que a gente tava, era mais comum. Eu não sei reconhecer quando eles estão falando, mas quando eles falavam, eu perguntava, que língua que você está falando? Aí eles me diziam que era o Zulu, que foi que a gente mais ouviu. E sobre o inglês, é difícil falar inglês lá, viu? Porque o inglês deles tem um sotaque muito diferente, assim. Eles falam algumas palavras muito diferentes. Puxa pro sotaque britânico, tipo falando water. Aí eles falam water, mas eles falam... Ai, não dá pra explicar. É muito diferente. E aí várias vezes a gente tinha que falar assim, por favor, pode repetir, pode falar mais devagar, porque é muito misturado, assim, muito diferente, sabe? O sotaque, eu nunca vi nada igual, muito diferente mesmo o jeito que eles falam inglês. A gente decidiu visitar duas cidades na África do Sul, que foi Cape Town e Joanesburgo. E aí eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre isso agora no nosso roteiro. Foram 10 dias de viagem, e aí eu vou falando dia a dia, rapidinho, vou tentar não ser muito específica pra não ficar um podcast gigantesco, mas vou dar alguns detalhes sobre o que eu acho mais importante. No nosso primeiro dia foi só deslocamento, como são 5 horas pra frente, a gente perdeu 5 horas de viagem. Então a gente saiu aqui de Belo Horizonte, eu moro em BH, a gente saiu de Confins no comecinho da tarde do sábado, e a gente só chegou na África no domingo. Domingo de manhã. Nossos trechos foram Confins, Guarulhos, Joanesburgo, pela Latam. E aí, quando a gente chegou em Joanesburgo, a gente pegou um voo de uma companhia aérea que se chama Fly Safair. Ela é uma low cost da África. E aí, a gente pegou um voo Joanesburgo, Cape Town. E a gente chegou em Cape Town já no final da tarde. Foi bem cansativo pra chegar. O fuso realmente deixa a gente um pouco doida. Eu já tinha viajado com fuso grande assim, mas eu achei que com grande diferença de fuso, né, que eu quero dizer. Mas eu achei que dessa vez foi muito mais cansativo, não sei porquê. Então a gente fez esse voo com a Fly Safair, que é low cost. Foi, assim, tudo que você espera de uma companhia aérea low cost. Aquelas cadeiras tão finas que parece cadeira de praia. E aí a gente voou, era mais ou menos meio-dia, tava um sol rachado. enchendo na nossa cara. Um monte de criança gritando. Nossa, foi muito cansativo. Mas aí chegamos em Cape Town. E aí já é o nosso dia 2, né? No domingo, então, foi o dia que a gente chegou em Cape Town. A gente foi direto para o V&A Waterfront, eu acho que é assim que fala. Victoria and Alfred Waterfront, que é um local, que é um porto, e em volta dele tem todo um complexo de restaurantes, tem shopping com muitas lojas grandes, tem museus, de lá saem vários passeios. Assim, é um complexo mesmo, é super grande. E aí a gente escolheu a nossa hospedagem perto desse Waterfront, porque lá tem muita coisa, dá para resolver a vida. Então a gente chegou à tardinha e já foi para lá. Lá, inclusive, é o local que mais recebe turistas na África inteira. Lá é super lindo, super agradável. Tem um monte de lojinha legal, um monte de restaurante. Nossa, tem uma parte lá que é de comida, só que assim, é meio Chelsea Market em Nova York, sabe? As barracas de comida, assim, é muito lindo. E aí a gente foi para lá, já resolvemos nossa vida trocando um pouco de dinheiro, jantamos num restaurante bem legal, já tomamos nossa primeira garrafa de vinho africano, que a gente só tomou vinho nessa viagem. E aí conhecemos um pouco do lugar, a gente tava muito cansado, voltamos para casa. E aí no dia 3, aí sim, o primeiro dia oficial da viagem, a gente dormiu um pouco até mais tarde, porque a gente tava muito cansado, a gente tava exausto. E então a gente, quando a gente acordou, tomamos café, e aí a gente foi para Green Market Square, que é uma praça onde ficam várias barracas vendendo artesanato, souvenir, é bem para turista, assim. Ela me lembrou um pouco a Feira de San Telmo em Buenos Aires, não o que vem de lá, porque a Feira de San Telmo de Buenos Aires é mais antiguidade e tal. E a Green Market Square na África do Sul é mais artesanato, souvenir mesmo. Os caras lá, eles manjam muito turista. Então a gente tem cara de turista, é óbvio. E aí quando você fala que é do Brasil, ai, é insuportável. No primeiro dia foi até legal, a gente ficou, ah, brasileiros, aí eles, ai, de onde? São Paulo, Brasília, a gente, não, Belo Horizonte. Eles sabem as palavras, aí fica tudo bem, obrigado. Aí no começo é até legal, né? Você, ai, turista demais, que delícia, estou aqui de férias, turistando. Só que no final da viagem você não aguenta mais. E aí, quando vem alguém perguntar de onde que você é, você fala Finlândia. Pra ninguém te encher o saco com o Brasil, que o trem de Brasil, entendeu? Mas aí, beleza. Aí a gente foi lá, viu, tem muito ímã de geladeira, muito coisinha de turista. A gente fez umas comprinhas, tem que pechinchar, porque o preço que eles te falam nunca é o preço que eles vão te vender de verdade se você pechinchar. Se um negócio é 100 rands, 50 você já vai pagar. Tenta pechinchar mais ainda. Aí depois a gente foi fazer um free walk tour. Eu não sei se vocês conhecem o free walk tour. Eu já fiz alguns, já fiz no Rio, já fiz em Buenos Aires e fiz esse agora na África do Sul. É um guia, geralmente é uma empresa que se chama free walk tour ou alguma coisa do tipo. Você pesquisa antes. É uma empresa que oferece passeios guiados, já tem as rotas, os dias da semana, os horários e é sempre a pé. E aí você faz o passeio e depois você contribui com quanto você achar que deve. Não tem um valor pré-definido. Então a gente foi fazer um free walk tour em Bukhap, que é um bairro lá de Cape Town. E o encontro desse free walk tour era num café perto da Green Market Square. E aí a gente aproveitou, já fez um almoço rápido, assim, um sanduíche lá nesse café, super legal, descolado. E fomos pro free walk tour. Bukhap é um bairro lá de Cape Town que tem as casinhas coloridas. Não sei se vocês já viram foto. E ele não é só bonitinho, ele tem uma parte muito importante da história de Cape Town. Porque a gente aprendeu que os primeiros ocupantes desse bairro foram escravos com origens do Sudeste Asiático, da Índia e posteriormente muçulmanos. Então é um bairro que representa muito da diversidade em geral de Cape Town. E foi bem legal conhecer a história, né? Claro que é muito mais complexa que isso, só que eu não vou saber explicar tudo, mas tá tudo aqui na minha cabeça. Então a gente aprendeu muito, demorou mais ou menos 1 hora e meia, e deu para tirar muitas fotos e tal. E aí quando acabou, a gente decidiu ver o pôr do sol numa colina que chama Signal Hill, que é bem conhecida pelo pôr do sol bonito que dá para ver de lá. Aí a gente foi num supermercado, compramos vinho, chocolate, Pringles e fomos lá fazer nosso mini piquenique para ver o pôr do sol na Signal Hill. Assim, é realmente espetacular, é muito lindo, é o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Nessa viagem foi o pôr do sol, eu vi um monte de pôr do sol bonito e esse foi o mais bonito. Vale, nossa, muito a pena ir lá ver o pôr pôr do sol. Ficam as pessoas saltando de paraglider, assim, nossa, dá muita vontade. Ou, porque é perfeito, indo em direção ao sol, assim, ao mar. Incrível. Então, passamos para o nosso dia 4, que foi o dia que a gente fez um passeio que é muito comum lá em Cape Town. Quem vai em Cape Town tem que fazer esse passeio, que é o passeio da península. Você vai margeando a costa e passando por alguns lugares legais até chegar no Cabo da Boa Esperança, famoso Cabo das Tormentas. A gente, originalmente, no nosso roteiro, tinha colocado para alugar um carro e fazer de carro. Mas aí chegou lá, a gente mudou de ideia, pegamos um passeio já de uma empresa de turismo que se chama Luckin' Lost. Foi o nosso hostel que recomendou e a gente não se arrependeu nem um minuto, foi muito bom, porque de carro você vai ver tudo, claro, mas no passeio é bem mais caro, com certeza, mas tem a guia que vai explicando tudo, dá uma outra perspectiva. Então, assim, foi bem legal. Nesse dia, ela buscou a gente no hostel 8h30 da manhã e eles são muito pontuais lá, isso é uma coisa para se falar. 8h20 já tava lá batendo na porta do nosso quarto, não deu nem tempo de tomar café. E aí a gente foi. Tinha mais umas 4 pessoas, eu acho, além da gente, na vanzinha. E ela vai falando, a guia vai falando o tempo inteiro sobre os lugares que a gente tá passando, com coloca música sul-africana. É bem legal. O primeiro lugar que a gente parou foi Bukap. E na verdade a gente já tinha ido no dia anterior, então a gente já sabia, já tinha tirado foto. Só que foi bem rapidinho. Então, assim, não arrependi do Free Walk Tour, porque nesse dia da península foi mais passando mesmo, nem deu para tirar foto. E aí depois a gente foi para Baldur's Beach, que é uma praia que tem uns pinguins, tem vários pinguins na praia. É muito fofo ver os pinguins lá deitados, andando assim, ai, muito bonitinho. E aí você anda num caminho assim na praia que eles fizeram, e você chega muito pertinho dos pinguins. É muito legal. Depois da Baldur's Beach, a gente foi pro Cape Point, que aí, na verdade, é uma reserva, e a gente na hora que chegou lá, já tava na hora do almoço. A gente parou numa parte de piquenique, uma área assim com umas mesas, batendo sol, super legal. E aí a gente almoçou. O almoço foi uma comida típica lá da África do Sul. Comida eram vários legumes cozidos, mas nem tanto. Ele era cozido, mas nem tanto. Tipo, a batata tava meio dura, sabe? A cenoura, o brócolis, não tava desmanchando. E aí tinha, tipo, um curry, assim, alguma coisa. Eu não sei o que que é direito. Ela explicou, mas é um monte de nome que eu não conheço em português, então eu não sei. Aí tinha, tipo, um curry, assim, um molho bem temperado, envolvendo os legumes. E também tinha alguns outros molhos à parte pra gente servir e comer junto. É muito legal provar comidas diferentes. Eu sou enjoada pra comer, mas eu gostei. Não é assim, meu Deus, perfeito, tenho que comer de novo. Não, mas também não detestei, sabe? Achei muito boa a experiência de comer comida sul-africana, assim, no Cape Point. Foi o máximo, foi muito bom. E aí, depois que todo mundo almoçou, a gente foi lá pra o Cape Point mesmo. E aí tem um farol. E aí a guia deu duas opções pra gente quando a gente chegou perto desse farol, na base dele. Ou a gente subia o farol, que aí é uma escada de pedra com um monte de degrau assim, ou a gente descia até o Cabo da Boa Esperança. Para subir o farol ia demorar mais ou menos 1 hora para subir e descer, e para descer até o Cabo da Boa Esperança ia demorar 1 hora e meia mais ou menos. Cada um do grupo podia decidir o que ia fazer. A gente decidiu ir até o Cabo da Boa Esperança e foi assim uma decisão muito muito boa. Não me arrependo, porque a escada para subir pro farol tava apinhada de turista, tava assim insuportável. E o caminho pro Cabo da Boa Esperança foi sim perfeito. Nenhuma foto nunca vai conseguir traduzir a paisagem. É incrível, é incrível. É no meio da colina, assim, margeando a costa. Aí você vê a praia lá embaixo. É uma trilha. Ninguém me avisou que era pra eu ir de roupa de academia. Tava de calça jeans, um óculos espelhado, touca e jaqueta de couro. Mas foi bom mesmo assim, que eu tava de tênis, deu tudo certo. Aí venta pra caramba, venta muito. Teve uma hora que eu tive que tirar, toquei o óculos, senão eles iam ser levados. Não dava pra tirar foto, não dava pra ficar gravando stories, porque é realmente uma trilha de natureza, é uma aventura da natureza. E aí, quando você vai chegando no final, a pedra do Cabo da Boa Esperança, você tem que escalar ela até em cima e depois descer com várias pedras, assim. Muito radical, gente. Esse dia eu tava radical. E E aí, na hora que você chega embaixo, já tem a plaquinha Cabo da Boa Esperança para tirar foto, bem turistão. Vale a pena o caminho. Nossa, é tudo muito lindo. Você nem acredita nas coisas que você tá vendo. Foi perfeito, assim. Eles falam que nessa parte do farol e da trilha tem muito babuíno, que eles falam, babuns. E aí não pode ir com comida, senão o macaco vem te ataca pra pegar comida, pega sua bolsa. É punk, mas felizmente não levamos comida e não apareceu nenhum macaco pra perturbar a gente. Depois que a gente saiu do Cabo da Boa Esperança, o passeio continuou. A gente foi pra uma vinícola que chama Cape Point Vineyards. E aí teve uma degustação lá de só de vinho branco. Amei, foi perfeito. Uma vista, assim, pra um lago. Nó! Gente, é a coisa mais linda. Nó, foi muito legal. E depois dessa vinícola, a gente passou pra voltar por uma estrada que chama Chapman's Peak Drive, que é uma estrada muito bonita, assim, ela é muito sinuosa, com muita curva, mas ela é linda, tem uns penhascos, assim. Aí a gente parou uma hora lá pra tirar foto, aí a guia deu uma sobremesa sul-africana pra cada um de nós. Aí eu pesquisei o nome aqui do doce, mas não consegui achar, gente, desculpa pela desinformação. Mas ele é um bolinho, assim, marrom com coco por cima, que parece que tem umas ervas no meio. Nem é muito doce, mas tá bom. Aí ela deu o docinho pra gente, e aí depois deixou a gente de volta no hostel. No dia 4, a gente fez o que eu estava mais ansiosa para fazer nessa viagem, que foi um tour de vinícolas o dia inteiro. A gente foi em 5 vinícolas em Stellenbosch. Em cada vinícola, eles deram 5 taças pra gente beber. Gente, foi assim, perfeito. A gente fechou por indicação do hostel também, chamou Wineflies, a operadora do passeio. Foi o mesmo esquema, uma van com mais alguns 4 coleguinhas, o guia, e aí ele explicando tudo. Em algumas vinícolas, ele mesmo explicava o que era cada vinho e servia a gente. Em outras, tinha uma pessoa da vinícola que ia explicando. Teve uma que a gente foi que teve queijos. Nossa, foi perfeito. Aí o queijo harmonizava com o vinho. Eu comi um queijo lá que eu nunca vou esquecer o gosto dele, mas eu não faço a menor ideia do nome dele. E teve também uma outra que era chocolate com vinho tinto. Meu pai, bom demais! Bom demais. A vida que eu pedi a Deus: passar um dia de 8h30 da manhã até 6h da tarde tomando vinho. Gente, no fim desse dia eu não era ninguém. Mas foi muito legal. Nossa, foi muito massa. E aí, nesse tour também, a gente conheceu pessoas super legais, fizemos amigos. Foi o máximo. Os lugares são lindos, sabe? Você vê o processo de produção. Tem uma hora que você tira de dentro do barril o seu próprio vinho, põe na taça e bebe. Nossa, assim, foi o máximo esse passeio. Muito bom mesmo. Recomendo totalmente, totalmente. Tem que ter o dia de vinícolas no seu roteiro. Aí no outro dia, e a gente foi de manhã no Waterfront, a gente pegou um barco. Sabe aqueles ônibus vermelhos de turismo? A gente pegou um barco que era dessa mesma empresa. E aí ele dava um passeio lá no porto e explicava um pouco sobre o complexo, sobre a origem do porto. Foi bem legal porque a gente viu as focas. A gente viu cada foca enorme no mar, encostada nos pneus assim do porto, e elas mexendo, dormindo, muito fofo. É bem rapidinho, foi uma meia hora esse passeio. Aí depois a gente saiu de lá, a gente foi no, não sei falar, hein, Kirstenbosch Botanical Garden, que é um jardim botânico gigantesco. Gigantesco. Eu vou ser sincera, eu achei sem graça. Eu achei sem graça por quê? Porque eu tô acostumado com o Inhotim, né? Aquele paraíso maravilhoso que você vê as plantas lindas, você vê, mas de repente tem uma obra de arte, tem uma galeria, tem uma interação. Esse não, esse é só as plantas. Você vai andando planta, 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 planta. Eu não me interesso muito por planta, sabe? Eu acho que para quem gosta deve ser perfeito, porque tem umas plantas raras lá. E se você gosta, é um prato cheio. O que eu achei mais legal lá é um caminho que tem entre as árvores, assim, suspenso, para você ver a copa das árvores. E aí tem uma vista da Table Mountain linda. Mas, sinceramente, se você tá com pouco tempo, eu cortaria isso do roteiro. Aí depois de lá, a gente foi para Table Mountain. Gente, a Table Mountain é o maior símbolo de Cape Town. É um ponto turístico que não dá para perder. Só que quando a gente comprou nossas passagens, a gente não prestou atenção que o cable car, o teleférico lá da Table Mountain, estava em manutenção até o dia 18, que era o nosso dia que a gente ia embora. Ou seja, não ia dar pra gente ir. Porque assim, até dá pra fazer uma trilha, só que são mais ou menos 3 horas pra subir, aí depois tem que descer. Aí a gente não tava muito afim. Então a gente, nossa, nós vamos perder a Table Mountain, que tristeza, né? Já estávamos conformados. Só que aí, de repente, a Table Mountain tweetou: estamos abertos, terminamos a manutenção. Aí a gente é o quê? Já compramos o ingresso pra não pegar a fila lá, né? Compramos no site. Pra ir na Table Mountain, você tem que ter muita atenção, porque o tempo tem que estar tá bom. Você tem que entrar no site, lá no site fala tudo. Fala visibilidade tanto, clima tanto, vento tanto. Então não pode estar ventando muito, senão o cable car fecha. Não pode estar com visibilidade ruim, senão você vai subir e não vai enxergar nada lá embaixo. Eles fecham também, dependendo das condições climáticas. Então, você antes de comprar, você tem que entrar no site e ver como é que estão as condições meteorológicas naquele dia. No site da Table Mountain fala tudo. E aí você compra lá no site mesmo. Não é barato. Custou R$ 100 por pessoa. É, mais ou menos R$ 100. Acho que são 300 rands por pessoa. A gente chegou lá, o dia tava lindo. Ou, parecia que tinha sido feito pra nós. O dia anterior tinha aberto de tarde, a gente já foi no outro dia. Tava perfeito o dia. Lindo, 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 lindo. E aí a gente subiu de cable car. É muito alto, gente. Muito alto. Nem se compara com o bondinho do Pão de Açúcar, que já é alto. Imagina esse, a altitude da montanha são 1.085 metros, se não me engano. E aí ele sobe, ele é enorme, o bondinho. E aí você entra nele e a plataforma dele gira embaixo, bem devagarinho. Então você consegue ter uma visão 360, assim, da paisagem. É rápido, mas quando você olha para baixo dá uma agonia, porque é muito alto quando você olha da onde que você veio, o fio esticado, assim. E aí você chega lá em cima e aí é enorme. Enorme, assim, você pode ficar explorando, vendo a paisagem lá debaixo da cidade. Tem um restaurante e aí dá para tirar muitas fotos, é o máximo. A gente deu muita sorte ter ido nesse dia, porque todos os dias antes o cable car tava fechado e depois a visibilidade ficou horrível. A gente lá de baixo, a gente olhava para cima e via aquela névoa enorme em cima da Table Mountain, porque em todos os lugares que você está de Cape Town, você olha pro lado e está a Table Mountain. Você enxerga ela de todos os lugares. Então, assim, a gente deu muita sorte, foi o máximo. E a gente ainda viu um pôr do sol perfeito lá de cima, o mar ficando laranja junto com o sol. Que é isso? Lindo demais, gente. Próximo dia, nosso último dia em Cape Town, acho que foi de manhã na Old Biscuit Mill, que é um mercado assim enorme, é um prédio muito grande com várias lojas e, quer dizer, nem é tão grande assim. E aí tem alguns grafites nas paredes, é bem legal. E as lojas que tem lá são bem diferenciadas, assim. Não são aquelas mesmos cacarecos que você vê em todo lugar de pega turista, não. As lojas têm coisas muito bonitas. Eu amei lá, só que era uma sexta-feira. E no sábado, lá tem uma feira de comida. Ou, deve ser perfeito, porque eu amei esse lugar, foi um dos lugares que eu mais gostei. E no sábado tem a feira de comida, deve ser melhor ainda. É uma pena que a gente não passou nenhum sábado lá para poder ir. Mas, se você for passar algum sábado lá, não esqueça de colocar isso no seu roteiro. Depois que a gente saiu de lá, a gente foi para Camps Bay, que é uma praia enorme lá. Uma praia linda. É um lugar de ricaço, assim, sabe? É muito chique lá. E aí, na orla, tem vários restaurantes, vários barzinhos. A gente almoçou lá, tomamos drinks na orla e foi perfeito. E aí, depois que a gente saiu de lá, a gente foi no Museu de Arte Contemporânea Zeitz Mocha, acho que é assim que fala. Ele fica lá no Waterfront, que era perto do nosso hostel. E eu gostei muito de ter ido nesse museu. Eu adoro o Museu de Arte Contemporânea, eu gosto muito. Esse tem uma arquitetura muito bonita, é muito legal. Eles dão um audio guide, então você consegue absorver muito do que você vê por lá. Muito conhecimento, muito bacana mesmo. Aí à noite a gente foi num turistão que chama Mama África, que é um restaurante lá de Cape Town, super famoso de turistas. Uma moça que trabalhava no nosso hostel reservou pra gente e ela pediu uma mesa perfeita, que era de frente pro palco, e aí tinha uma banda tocando marimba. Nossa, foi muito legal. Era muito de frente pro palco. E aí a gente comeu, viu a banda, Danilo comprou até CD da banda. Foi muito chique. Depois a gente voltou pro hostel, fomos mimir, que no outro dia fomos para Joanesburgo, pegamos o mesmo voo lá do Fly Safair, voltamos na low cost. De Joanesburgo para Cape Town e vice-versa, são 2 horas e meia de deslocamento, não é tão perto. Então a gente chegou lá lá de tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde. A gente estava muito cansado, mas a gente tinha poucos dias de Joanesburgo, então a gente tinha que colocar as coisas no apartamento que a gente alugou e sair. Então a gente fez isso, a gente foi para o Museu do Apartheid, que é longe, lá em Joanesburgo é tudo muito longe. Joanesburgo e Cape Town são assim, opostos. Joanesburgo não tem nada a ver com Cape Town, que é maravilhosa, linda, um ar maravilhoso de se respirar, as pessoas educadas, sorrindo. Não, Joanesburgo é muito diferente. Aí é tudo longe lá, tudo assim, um clima pesado. E aí a gente foi logo pro Museu do Apartheid, que assim, nossa, vale a pena demais. É muito impactante, muito impactante. Quando você entra assim, você já vê, eles têm as placas lá, entrada para brancos e entrada para negros. Aí eles dão um ingresso aleatório, né? Óbvio que não é de acordo com a cor da pele. Aí você ganha um ingresso de acordo com o que tá escrito nele, você entra por uma entrada diferente, que já é chocante saber que há tão pouco tempo atrás isso existia, sendo que a gente é ser humano, entendeu? Ai, não gosto nem de falar, é muito, muito, muito impactante. E aí tem muitos registros lá, muitas placas. As placas foram o que mais me marcaram, assim, placas originais, escrito restaurante apenas para brancos. Aí tem uma foto de uma praia, assim, praia apenas para brancos. Uma coisa chocante. Aí tem vários vídeos, é muito grande. Só que a gente chegou 4 horas da tarde no museu e ele fechava 5. Quando deu 5h30, apagou a luz. Simplesmente a gente não conseguiu terminar de ver. A gente não conseguiu chegar até o final. A gente tava mais no meio assim da exposição, vendo a revolução já das pessoas e lutando para acabar o apartheid. E aí o final mesmo a gente não conseguiu ver, com o Mandela sendo solto e tal. Essa parte, infelizmente, a gente perdeu. Mas valeu totalmente a visita. Porque se a gente não fosse nesse dia, a gente não ia em dia nenhum, porque não dava tempo mais. Aí depois a gente saiu de lá, fomos pra Mandela Square, que é uma praça fechada, assim. Ela é fechada, tem um monte de restaurante super chique em volta. Tem um shopping gigantesco, é o maior shopping que eu já fui em toda a minha vida. É muito grande, a gente ficou perdido lá dentro. Tem uma parte do shopping, é um corredor só de loja grifada, que chama acho que Diamond Row. E aí em cima tem um monte de diamante, assim, sei lá se diamante, um monte de pedra em cima, no teto. E aí você olha pro lado, é só Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel, coisa de louco. E fora isso, tem mais um monte de andar com loja normal, entendeu? Tem as outras lojas também. Então, assim, é muito grande o shopping. Foi bem legal ter ido lá. E aí, no outro dia, a gente fez o nosso primeiro safari, que foi no Lion Safari Park. A gente fez o. Nesse dia 9, o Lion. E no dia 10, a gente fez o Pilansberg. E aí, eu vou explicar para vocês sobre os safaris agora. Por que que a gente decidiu fazer esses e por que que a gente não fez em Cape Town? Na verdade, quando eu tava pesquisando para fazer o roteiro, eu queria ir num safari em Cape Town, perto de Cape Town, porque era onde a gente tinha mais tempo, né? E ia ficar mais calmo. Só que eu pesquisei, assim, o povo tava falando que os safaris que tinham lá eram muito sem graça, porque não era safari de verdade. Na verdade, tem dois tipos de safari lá na África do Sul. Um são reservas privadas, que aí é como se fosse um zoológico disfarçado de safari, porque os animais são do parque, são propriedade daquele safari, e aí eles ficam em cada lugar, tem as cercas onde que o leão fica, onde que a girafa fica, tudo meio disfarçado, mas tem. E você já vai ter certeza que você vai ver o bicho quando você vai lá, quando você paga o ingresso e vai. E tem o outro tipo de safari, que é uma reserva nacional, que é simplesmente a vida selvagem. Você paga um ingresso e aí você pode ou ir no seu próprio carro ou fazer um game drive, que é como eles chamam quando vai naqueles carros de safari, sabe? Aqueles grandes com grade assim. Você escolhe. E aí tem esses dois tipos. Quando eu tava pesquisando, eu vi que em Cape Town elas eram sem graça. Aí eu falei, pô, vou olhar perto de Joanesburgo então, né? E aí que a coisa ficou boa, porque os perto de Joanesburgo eram muito mais interessantes. Aí eu coloquei no nosso roteiro um safari só, que era o Pilansberg, que é uma reserva nacional e a gente ia fazer com o próprio carro. Só que no dia do tour de vinho, lembra que eu falei para vocês que a gente fez amigos? Então, a gente fez amigos. E aí, um desses amigos que a gente fez, o Aldo, que ele é do Uruguai, ele já tinha ido a Joanesburgo antes, e ele foi nesse Lion, que é um safari privado, uma reserva privada. Só que ele foi mostrando as fotos pra gente, e ele mostrou a foto dele alimentando uma girafa. Eu falei, é o quê? Eu quero sim, não quero nem saber, vamos mudar nosso roteiro, eu quero alimentar a girafa, gente, eu preciso alimentar a girafa. E aí a gente mudou o roteiro todo, eu tirei desse dia, a gente ia num parque de diversão que tem lá em Joanesburgo, é até do lado do Museu do Apartheid. Foi uma dor chegar lá e ver que era do lado, e ver o parque e a montanha-russa. Eu não vou nesse parque. Aí eu fiquei triste, mas tudo bem, eu preferi alimentar a girafa. Então a gente contratou um motorista que o Aldo, esse nosso amigo, também tinha feito já com ele, e ele indicou pra gente esse motorista particular pra levar a gente no Lions, que é mais ou menos uma hora de Joanesburgo. Aí a gente foi com ele de manhã, compramos os ingressos antes no site do Lions, que aí a gente pôde escolher o horário. A gente ficou com medo de pagar um motorista pra levar a gente uma hora de carro, chegar lá e não tem ingresso, mas é bem tranquilo, sempre vai ter. Mas eu achei melhor ter comprado antes. Aí a gente chegou lá, perto da hora já marcada pra gente fazer o safari. Fomos naqueles carros de safari. É bem legal, porque você tem a certeza que você vai ver os animais. Então, se a gente não tivesse feito esse, a gente não ia ver nenhum leão. A gente não ia ver nenhuma chita. Chita é... acho que é onça. Não sei se é onça ou se é leopardo. Ah, é a oncinha, o animal print. Aí a gente viu todos com uma guia explicando pra gente. A guia era muito bem-humorada, fazia piadas. Foi super legal, valeu muito a pena. E aí depois a gente deu comida pra girafa. Gente, foi muito legal esse dia. Nossa, dá comida pra girafa, ela é tão boazinha, ela vem comer na sua mão. Você compra com os 40 rands o saquinho, é tipo 10 reais. Com um monte de raçãozinha da girafa, e você dá pra ela assim na mão, ela vai e come. Muito fofo, aí dá pra tirar foto. Aí tem os fotógrafos lá do parque mesmo, que ficam tirando fotos suas. Aí depois você pode ir numa loja que eles têm pra ver as fotos e comprar. E aí tem 1000 produtos. Aí eu peguei a foto minha com a girafa, fiz imã de geladeira. Dei pra minha mãe e pra minha avó. Amei. Seja egocêntrica como eu. Tenha a minha autoestima que faz o imã de geladeira com sua própria foto. E isso foi de manhã, né? Quando foi de tarde, o nosso motorista buscou a gente. E aí a gente foi pra Soweto. A gente pediu ele pra levar a gente lá. E aí foi muito legal, porque ele explicou... ele é do Zimbábue, se não me engano. E aí ele explicou algumas coisas do apartheid pra gente. Lá nas ruas de Soweto ele foi explicando. E aí lá em Soweto a gente foi na casa do Nelson Mandela. Casa que ele morou muitos anos da vida dele. É uma parada obrigatória, mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque a casa não é original mais, assim, por dentro. Eles tiraram os móveis, muitos móveis, e colocaram fotos, quadros, recorte de jornal. Tem poucas coisas originais. A casa é muito pequena, muito pequena. Você não gasta 10 minutos lá dentro, juro pra você, é muito pequena. Mas também não é caro, não, é 20 reais pra entrar lá. Eu achei legal que do lado de fora, assim, na parede, tem uma linha do tempo dele com a casa. Então ele casou, foi morar lá. Aí depois a filha dele nasceu, depois a filha dele morreu. Aí tem uma linha do tempo, assim, achei legal isso. Também é um endereço icônico da Revolução, do Apartheid, né? E tudo mais. Essa rua da casa do Nelson Mandela, em Soweto, é simplesmente insuportável. Não tem como você andar lá sem ser abordado a cada 2 milésimos de segundo com alguém pedindo dinheiro ou falando: Brasil, chegou um menino pra gente que ele cantou: eu sou brasileiro. Ele cantou durante 5 minutos. Quando ele acabou de cantar, ele pediu dinheiro. E aí tem os mesmos artesanatos que a gente já viu em todos os lugares. E aí muita, muita barraquinha. E é bem insuportável essa rua, assim. Eu queria fugir de lá a qualquer momento. Aí a gente entrou no carro e fomos pra uma praça lá em Soweto mesmo, lá perto, que chama Hector Peterson. E aí o nosso guia explicou pra gente também que lá tem vários memoriais. Na verdade, a praça é um memorial, tem vários elementos em homenagem a uma batalha importante que teve lá nessa praça, no Apartheid. E aí morreram muitos jovens estudantes lá pela polícia. E aí ele explicou pra gente e tal, foi bem interessante. E aí depois ele levou a gente pro aeroporto, que a gente buscou lá no aeroporto nosso carro alugado. E o carro alugado é um capítulo à parte que eu vou falar depois. Meu Deus, esse podcast já tá muito grande.
Ô, meu pai.
Aí a gente buscou o carro alugado, voltou pro apartamento, porque no outro dia a gente foi fazer o safari no Pilansburg. O Pilansburg fica mais ou menos 3 horas de Joanesburgo, uns 250 quilômetros. O Pilansburg é um parque nacional e aí ele é o quarto maior parque da África do Sul. Ele tá situado numa cratera de vulcão que já foi extinto há bilhões de anos. E lá você pode encontrar os Big Five. É muito comum essa expressão lá na África do Sul, Big Five, que são os 5 animais mais temidos pelos caçadores, os grandes animais da savana, que são leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte. A gente não viu todos os Big Five lá, mas a gente já tinha visto no Lion. Então, por isso que foi tão bom ter ido no Lion antes. Porque no Pilansburg não é garantido que você vai ver. Então, a gente chegou lá de carro, pagamos uma taxa pra cada um e para o carro. E aí, a gente podia andar lá o dia inteiro. A gente anda no nosso próprio carro, nas estradas. A gente comprou um mapa também. Então, a gente ia andando. A gente não sabe quando vai aparecer um animal no mapa, não tem marcado onde que o animal fica. O animal fica solto na reserva inteira, ele pode estar em qualquer lugar. Você pode passar um dia lá e não ver nenhum animal, inclusive. A gente decidiu ir no Pilansburg porque a gente não foi no Kruger Park, que é o parque mais famoso da África do Sul. Só que ele é bem longe de Joanesburgo, então não dá pra você ir e voltar. É um tramp pra lá, você tem que ir, aí você tem que pegar um lodge. Um lodge é tipo um hotel dentro da savana. E aí você depois vai andar mais de carro no outro dia, então você tem que dormir em outro lodge. É um trampo, então você tem que querer muito, tem que fazer uma viagem pensando no Kruger. Como a nossa não foi, a gente escolheu o plano B, que foi o Pilansburg. Na verdade, era o nosso. Na verdade, a gente queria, mas não dava tempo. Porque você tem que reservar pelo menos uns 5 dias pra lá. Então a gente foi no Pilansburg. E aí a gente fez as trilhas. Tudo de carro, né? Não pode abrir a janela, nem nada. Aí tem as partes que você pode parar e sair do carro. Que tem o restaurante. A gente almoçou lá e tal. E a gente deu muita sorte. A gente viu elefante de pertinho, vários elefantes. A gente viu girafa. Várias girafas de perto, a gente viu macaco, a coisa mais fofa, um macaco carregando o outro nas costas. A gente viu hipopótamo, a gente viu cervo, a gente viu antílope, a gente viu muitos animais, foi o máximo. A gente não viu leão, leopardo e nem rinoceronte. Dos Big Fives, a gente só viu 2. Mas, mesmo assim, valeu a pena demais. A gente não tem nada igual a sensação. Você tá dentro do carro, de repente, do nada, não tem mais ninguém em volta. Você olha pro lado, tem uma girafa. Uma girafa. Aí ela vai e atravessa a rua na frente do carro, para no meio da estrada, olha pro carro e continua andando. Ou, na hora que vi um animal, eu gritava toda hora na hora que eu vi um animal. É muito emocionante, eles são lindos. E eles vivendo na casinha deles, assim, sem cerca, sem nada, no habitat deles. Aquelas plantas secas e a girafa lá no meio. Ai, gente, muito lindo. Nossa, vale a pena demais, sério. Fazer safári é muito legal, eu amei. Deve ser muito legal fazer vários dias no Kruger, mas o Lions e o Pilansburg satisfizeram demais a vontade. Eu achei um combo perfeito, recomendo. Então, do roteiro foi isso. Agora eu vou falar algumas coisas mais gerais, assim, sobre a viagem. Transporte público, não usamos. Lá não tem metrô, as linhas de ônibus também são um pouco confusas. Em Joanesburgo, principalmente, lá nem um ônibus tem. Umas vanzinhas, nada a ver. Muito estranho, Joanesburgo é estranho. A gente andou de Uber e no carro alugado, né? Assim, confesso que não foi a opção mais barata. A gente gastou quase R$1.000 de Uber. Simplesmente, porque lá nada é perto, tudo tem que ir de Uber, mesmo que seja. Igual eu falei, o hostel ficou perto do Waterfront. Mesmo assim, era R$10 de Uber até lá, entendeu? Era perto, mas não era pra ir andando, assim, até porque é um pouco perigoso. Principalmente à noite e principalmente em Joanesburgo. Mas a gente andou de Uber, nunca tivemos problema pra chamar, em todos os lugares tinha Uber. Internet, a gente comprou chip de celular no aeroporto quando a gente chegou. E no hostel vendia também, o Danilo comprou dele no hostel, na verdade. É caro, a internet lá é caro. Se não me engano, eu paguei pra ter 3 gigas. Paguei uns R$200, 150, R$200 pra ter 3 gigas a viagem inteira. A internet é boa, é de qualidade, pega em todo lugar, mas é cara. A que eu comprei era Vodacom, que chamava, mas tem umas outras lá. Mas essa Vodacom tem em todo lugar, então se acabar, você pode recarregar, igual eu fiz. Adaptador de tomada, não tem necessidade de levar, na minha opinião. A gente não levou. É um adaptador, a tomada de lá é bem diferente, assim, são três pinos grossos. Mas nos lugares que a gente ficou, sempre tinha filtro de linha para ligar várias coisas ao mesmo tempo. E no filtro de linha tinha a nossa tomada de dois pinos. Não vejo necessidade de levar. Se você chegar lá e ver que precisa, você compra em qualquer lugar, tem barato. Lá é 220. Eu levei chapinha e Babyliss, só pude usar chapinha porque o Babyliss era 110. Então, para não queimar ele, eu deixei ele guardado e usei só a chapinha. Presta atenção nisso porque é muito perigoso queimar secador, né? Muito comum. Sobre quanto custou a viagem, né, gente? Aquela hora que todo mundo quer saber. Quanto custou sua viagem? Gente, eu não sei falar quanto que custou a minha viagem, porque uma viagem desse tipo, assim, grande, desse porte, a gente começa a planejar muito antes, a gente compra as coisas muito antes. Eu vou falar alguns custos para vocês, mas tudo depende, né? Você pode fazer uma viagem em conta, como você pode fazer uma viagem super cara, depende das suas escolhas. Mesmo do avião, você pode ir de executiva, chegar lá e ficar num 5 estrelas, ou você vai de econômica, chega lá e fica no hostel. Né? Que foi o que eu fiz. Então, assim, a passagem. A gente comprou a passagem, se não me engano, em maio. E a gente pagou R$ 2.000 com fins Joanesburgo. Era tudo no mesmo localizador. Eu não recomendo nunca comprar viagem separada, gente. Ah, não, mas é porque Galeão tá barato, aí eu vou daqui pro Galeão. Beleza, você pode até ir, mas vai antes, vai com muita antecedência. Vai de ônibus, sei lá, dá um jeito e vai bem antes. Porque pegar voo apertado, separado, se você perder o voo internacional, ninguém vai te reembolsar. Simplesmente. Não vai te reembolsar. Não é o mesmo localizador, a companhia aérea não tem nada a ver com isso, não vai te realocar. E vai ser só dor de cabeça. A gente quase perdeu o nosso voo da ida, porque a Latam atrasou aqui. Mas felizmente chegamos lá no meio do embarque, deu tudo certo, conseguimos embarcar. Aí é isso, a passagem foi R$ 2.000 pra África. E dentro da África, a gente teve que comprar a passagem Joanesburgo, Cape Town, Cape Town, Joanesburgo. A gente comprou nessa Fly Safair, que é low cost. Não foi barato, foi R$ 600. Tudo bem que não é tão perto, são 2 horas e meia de voo. Mas o avião era, assim, duro no osso. Tinha nada, não dava uma água. E a gente sabe que poderia ter pagado mais barato. A gente leu relatos de pessoas que pagaram nem R$ 200. Mas, a gente deixou pra comprar em cima da hora e foi isso. Deu tudo certo, não perdemos voo. É isso que importa. Sobre refeições, sobre comer lá. Comer lá não é caro, beber lá não é caro. Uma refeição para um casal com vinho fica mais ou menos uns 40 dólares, para vocês terem uma noção, com garrafa de vinho. Aí sem, óbvio que vai ficar mais barato. Uma garrafa de vinho custa geralmente uns 100 a 200 rands, que é de 30 a R$ 60. Uma garrafa de vinho num restaurante. No supermercado é muito mais barato. Eu comprei garrafa de vinho de R$ 12. Trouxe 7 garrafas de vinho. Foi perfeito. Não é uma viagem totalmente cara, impossível, tipo Dubai. Não, uma viagem possível. É um destino para quem tá cansado de. Pra quem não tá afim de Europa tradicional, Paris, Londres e Estados Unidos também. É um destino bem diferente. Foi uma viagem diferente de tudo que eu já fiz, sabe? Passeios mais naturais. Paisagens maravilhosas. O povo em Cape Town é muito simpático, muito gentil. Cape Town é apaixonante. Não tem como você não gostar. É incrível. Eu abri no meu Instagram uma caixinha perguntando o que que vocês queriam saber sobre a viagem. Ah, tem uma coisa que eu tenho que falar, meu Deus. O Danilo perguntou: dirigir na África do Sul é seguro? Gente, dirigir na África do Sul é loucura. É loucura, sério mesmo. Se você quiser alugar um carro, aluga, mas por sua conta e risco. Não fala que eu não avisei, não. Primeiro que é mão inglesa. Já começa daí a loucura, né? A loucura. Segundo, que o trânsito é caótico. É uma doideira. É uma doideira. Você para no sinal, tem 1 milhão de sinal. Você não sabe qual que é o seu. Você vai virar à direita? É uma loucura, assim, parar no meio da rua e ficar esperando os carros deixarem passar. É tipo um cruzamento na Índia. Gente, é muito tenso. Às 3 horas pra ir.
e 3 pra voltar de Pilansburg. Foram as piores horas dentro de um carro na minha vida. Eu tô falando agora e minha mão já tá suando. O Danilo que dirigiu, e coitado, gente, ele é muito guerreiro. Porque é muito difícil dirigir lá. O pessoal corre, corre como se estivesse apostando corrida. E as pistas lá são super largas, as estradas são muito boas mesmo. Tem muito pedágio, mas são muito boas. São, assim, 8 pistas de cada lado pra ir pra voltar. O povo faz umas ultrapassagens que você não acredita. É uma loucura dirigir na África do Sul, sério mesmo. Fazer o safári no próprio carro foi uma experiência maravilhosa, mas a que custo? Sério, pensa bem se você quer alugar. Ah, uma amiga minha, a Bruna, perguntou: como é a alimentação na África do Sul? Dá para comer bem sem carne ou é difícil? Dá para comer bem sem carne, tem culinária internacional, assim, todos os lugares têm restaurante com massa, tem muita carne, isso tem muita carne com acompanhamento, é um prato muito comum lá nos restaurantes, mas dá para comer sem carne sim, com massa, com molho. A própria comida que eu falei, a Cape Malaysian Food que a gente comeu lá, o prato era só legumes com curry, então assim, dá para comer sem carne. Como eu escolhi os safaris, já contei. Ah, teve uma pergunta legal. Se você pudesse descrever o povo sul-africano com uma palavra, qual seria? A Bia mandou. Se eu pudesse descrever com uma palavra, qual seria? É difícil o povo sul-africano, porque eu achei as pessoas muito diferentes em Joanesburgo e Cape Town. Então não dá para descrever o povo inteiro do país, sendo que eu fiquei lá só 10 dias, conheci duas cidades. Eu vou descrever o pessoal de Cape Town como muito amigáveis, e é isso. Eu não sei direito, desculpa. Bom, as outras perguntas eu já respondi todas durante o podcast, que foi sobre roteiro, foi tudo sobre as vinícolas, os safáris. Acho que é isso. Ficou gigante esse podcast. Eu vou sofrer pra editar, já tô até vendo. É isso, espero que vocês gostem, que tenha esclarecido um pouco. Recomendo muito esse destino. E pra África do Sul foi muito bom. Eu quero voltar com certeza. E aí é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala comigo no meu Instagram, @carolfcr, e no meu e-mail, podcastdacarol@gmail.com. Espero que esse podcast ajude vocês na busca pelo roteiro perfeito. Eu queria recomendar o podcast Despachados, que eu e Danilo a gente ouviu todos os episódios antes de viajar e nos ajudou muito. Toda hora a gente falava assim: não, porque o Foca falou isso, não, porque o Foca falou isso, o Foca é do Desfachados. E aí ele foi pra África do Sul e ele fez todo dia à noite, ele gravava um diário do que ele fez lá. Então foi bem legal, podcasts curtinhos dele contando o que ele fez. Sobre valores também, que tem muita gente curiosa. O Foca falou quanto que foi a viagem dele, ele foi ano passado e aí ele anotou todos os gastos, tudo, tudo, tudo destrinchado. E aí ele fala no podcast de fechamento da viagem da África do Sul, tudo certinho. Então eu acho que pode ser bem legal para quem tá pensando realmente em viajar para África do Sul, ouvir o Despachados. E é isso. Me contem o que vocês acharam. Se vocês têm mais alguma sugestão de tema para os próximos Carolcasts, estarei feliz em receber essas sugestões. Lembrando que o Carolcast sai de 15 em 15 dias, nas segundas-feiras, às 6h30 da tarde. Se você gosta do Carolcast, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Posta no seu Stories, posta no seu Twitter, posta no seu Facebook. Conta do Carolcast para as pessoas, que me ajuda muito, tá bom? Por favor. Um beijo e até a próxima!